Estou recebendo o Severino Folador, secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Cascavel. Folador, obrigado pela presença, bom dia.
Ô Zé, obrigado você pelo convite, né? Já estava com saudade, achei que nós estávamos meio brigados já.
Fazia tempo que você não aparecia por aqui.
Você não me convida?
Você
Não,
está com a agenda
brincadeira.
cheia, né?
Não,
Correndo bastante.
obrigado, Zé, obrigado aí aos ouvintes da nossa CBN, né? Obrigado pela companhia aqui do Vinícius, que me deu uma carona até aqui. Estamos à sua disposição, Zé, não só de você, mas todos os nossos ouvintes aí da grande audiência da nossa CBN, da nossa querida Cascavel.
As mensagens já começam a chegar. Presidente da Coavel, Vinícius Bosa, obrigado também por estar conosco. Bom dia.
Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Aproveitando a carona aqui do Folador, já vamos dar uma entrevista e falar um pouco dos nossos projetos habitacionais, a pedido do nosso prefeito Renato Silva, que a nossa missão é grande. O homem quer fazer muita casa aí pro Cascavel.
E tem boas notícias, daqui a pouco a gente vai passar para os ouvintes. Folador, hoje é dia 12 de março, já se passaram aí mais de 2 meses. Como é que está o trabalho na prefeitura? A sequência das ações, os projetos que estão tendo continuidade, novos projetos. Está satisfeito com o trabalho até aqui? Acha que ainda está se ajustando?
Zé, janeiro, vamos contar aqui nos dedinhos, aprendi assim, janeiro 31, fevereiro 28, com mais 12, então são 40, com 30, 71. Então são 71 dias apenas. E domingo, por volta de 17 horas e 30 minutos, estávamos eu, a Bete, o João e o Joacir na casa do prefeito, e nós lá elencamos. Está aqui no meu computador, que eu sou ainda a moda antiga, aqui é o meu computador. Elencamos,
Analógico.
analógico, digital, né? Assim, um modelo antigo, mas um modelo que funciona, é resolutivo, como é o prefeito Renato Silva. Então, nós elencamos aqui aproximadamente 80 ações que já estão sendo desenvolvidas e que passaram lá pela Casa Civil, pelo terceiro piso. São ações que são determinações do nosso prefeito Renato Silva para que a gente possa fazer. Qual que era o mote da nossa campanha? Continuidade. É ação que estavam sendo feitas e continuadas. Se um outro candidato que disputou conosco tivesse ganho, provavelmente ele teria parado a máquina, teria, para entender o que o furacão de ações que estavam sendo feitas pela administração passada, capitaneadas pelo nosso líder Paranhos, e fala assim: não, para tudo, eu quero entender. Por exemplo, para o Fonplata, 24 milhões de dólares, com mais 20% de aporte da prefeitura, mais 7 milhões, então nós estamos falando em 31 milhões de dólares, um dólar de 6, nós estamos falando em quase 200 milhões de investimento. Ações que já estavam em andamento, que já estavam obras conclusas, obras que estavam em processo licitatório e obras que vão ser licitadas. Então, obras que entregamos e acabamos de entregar, como o Parque Linear do Santa Felicidade, obras que tinham sido paradas, porque a empresa abandonou, que é o Parque Linear do Floresta, que está sendo relicitado agora, obra que vai para a licitação, que é o Parque do Linear do Santa Cruz, né? E o Território Verde, que é a revitalização completa lá do lago. Então você veja que essa máquina não parou. Então eu tenho aqui elencado as ações. Então, Fonplata está aqui, é uma coisa que nós falamos. Aí você pegar na área rural, nós temos hoje 12 projetos grandiosos na área rural, que eles estão andando. Um está em fase de ação, outro está em fase de licitação, outro está em fase de elaboração de projeto e outros que o prefeito Renato já determinou para que a gente comece a fazer os projetos. Então você veja que essa máquina não para. Então, 70, já me perdi na conta, 72 dias, né? E mais de 80 ações que eu, enquanto secretário da Casa Civil, estive presente. Então, Zé, o nosso ritmo está intenso. Às vezes as pessoas perguntam como que o Renato faz para aguentar essa pegada, né? Nem um dia depois que nós assumimos, aí no dia primeiro, nós chegamos na prefeitura depois das 7 horas, 7h30, 8 horas, já estamos lá, não só eu e ele, mas como toda a equipe, né? E cada um, dentro daquilo que nós direcionamos através da Casa Civil, através da determinação do prefeito Renato, está fazendo. Exemplo claro disso é o Vinícius. Ele vai falar depois daí da questão das casas populares. O prefeito tem uma meta para ele, 10 mil casas. A gente achou até um exagero, mas nós vimos que é possível, porque só numa pegada de reunião que nós fizemos lá com o Thales, que é o IPC, e com o planejamento capitaneado pelo Departamento de Gestão de Próprios Públicos, que é a Marli, nós já levantamos lá terrenos que poderão ser passados para a Coavel, para a Coavel buscar recursos a nível federal, que é onde tem o dinheiro dentro da Caixa Econômica, que nós temos um trânsito muito bom, né, com todos os segmentos, com a questão aqui da regional, com a questão da superintendência que gere aqui os municípios, né, para que a gente possa fazer essas 10 mil casas. Então, só nessa primeira levantada, depois o Vinícius pode esmiuçar melhor, já temos lá terrenos alocados que poderão construir mais de 3 mil moradias. E estradas rurais, nós temos lá em execução de projeto já, dinheiro que já estava lá, mas não tinha projeto concluído, e a gente pediu para acelerar. Por exemplo, lá em São João a São Pedro, são quase 4 quilômetros de asfalto que vai ligar, é uma emenda do deputado Gugu, que o dinheiro está na conta já, só que tem que concluir o projeto. O recap integral da 277 até o distrito de São João, outra emenda do deputado Gugu. A estrada Nossa Senhora Salete, na BR-277, sentido Curitiba, que vai ligar uma obra que já foi feita anteriormente, lá no distrito de Rio do Salto. Essa aí é uma obra de 6,4 quilômetros, que já está em andamento a obra. A estrada da Dora, que vai se passar a se chamar a Estrada da Produção, da Copavel, que fica lá no distrito de Juvenópolis, quase na divisa com Boa Vista, uma obra de mais de 9 km de asfalto, uma obra de 12 milhões de investimento através de doação do governo do estado, através do governador Ratinho Júnior, né, através do secretário Ortigara, né, através da gestão aí dos deputados estaduais nosso, do Batatinha, do Gugu, que vai alavancar a produção da maior granja de suínos da América Latina. Nós vamos ter saindo todos os dias, quando essa obra estiver conclusa, dentro de 3, 4 anos, a sua totalidade, mais de 1.000 porquinhos, 1.000 leitãozinhos por dia vão sair de lá. Aí você imagina, nós estamos falando em 20 mil criadeiras que vão estar alocadas lá nessa granja da Copavel, que a gente vai poder levar e sair ração todos os dias. E aí tem a obra do São Martins, que já já está andando, a obra da linha Escanagato, que já está ok, São Luís, São Roque, mais 6,45, que é ali no trevo na PR-180, que vai ligar, né? Tem 6 trechos que ainda é remanescente de dinheiro da Itaipu, que a gente já vai estar terminando. E aí vai a ponte do São Francisco, equipamentos que quando nós pegamos estavam parecendo arrumados, a gente já está acelerando. Aí, concomitante a isso, Zé, nós temos uma licitação, igual aí que eu vi no teu celular antes, a licitação das novas lâmpadas, aquisição de lâmpadas de LED, porque hoje nós não temos uma lâmpada em estoque. Demorou a licitação, teve recurso, mas está quase conclusa, que vai comprar mais 10 mil lâmpadas, né? E o governo do estado também lança um programa que pode nos auxiliar com mais 15 mil lâmpadas. Então hoje Cascavel tem 45 mil postes, dos quais 65%, quase 30 mil dos quais já foi colocado lâmpadas de LED. Então falta aí aproximadamente 15, 20 mil postes para a gente substituir a integralidade, aí fica mais fácil, mais rápido, né? Hoje nós temos vários lugares aí que realmente as lâmpadas estão queimadas e nós não temos lá a equipe do Sandro, capitaneada pelo Horacildes, para fazer a substituição. Temos sim, Zé, problemas, vários, por exemplo, as equipes de roçada não estão dando conta. Esse ano foi um ano atípico, ontem deu 40 milímetros de chuva. Uhum. Aí o mato cresce em 2, 3 dias, 8 milímetros. Tem lugares que foi eu pedi para fazer a roçada no começo de janeiro, quando a máquina começou a andar lá pelo dia 15, e hoje é dia 12, 60 dias, o mato já tomou conta de novo.
Na gestão passada já havia essa reclamação, e aí se comentou que faltava aumentar o número de equipes. É possível contratar? É possível terceirizar? Tem dinheiro para terceirizar, para dar, nesses momentos mais críticos, acelerar um pouco mais?
Tem. O que nós estamos fazendo? Entendendo como que estava para ver o que, que o prefeito Renato quer. Então, por exemplo, tem uma equipe lá, padrão, contratada pela SEMA, que fazia, inclusive, a retirada de árvores. Tem muita árvore antiga em Cascavel. Eu culpo, inclusive, o meu amigo Lindonês, o presidente lá da Padrão Bife, que ele foi o grande responsável por ter esse tipo de árvore, que ele foi o primeiro responsável por fazer o plano de arborização lá nos idos de 76. Então, tem muita árvore que já estão com mais de 40 anos e cada vez que tem uma densidade pluviométrica maior ou uma rajada mais grande de vento, nós temos problemas de árvore. Então tem que ter tudo isso. Então hoje uma equipe nossa que tem lá, ela fica à disposição do cidadão para retirar. Então nós pedimos para terceirizar a retirada dessas árvores. Aí fica lá só a responsabilidade técnica da SEMA de dar ok ou não para que a pessoa retire essa árvore antiga, velha, que causa problema na rede e ela plante uma outra melhor, mais adequada para o aumento. Então, isso tudo a gente está adequando. Outra coisa que o prefeito Renato é contra, mas eu sou a favor. Nós temos que autuar, notificar e multar o dono dos terrenos.
Por que o Renato é contra?
Ué, porque ele acha que não.
Já existe uma lei para isso.
Mas existe, mas aqui é que ele fala. Enquanto nós tivermos um terreno sujo, que é do município, eu não tenho o direito de multar ninguém. Então, primeiro eu tenho que dar o exemplo enquanto
fazer cidade, o dever de casa.
Fazer o dever. Essa é a linha dele, ele é o prefeito. Eu falo assim, prefeito, mas se todos nós limparmos o que é nosso, também fica melhor. E o município vai criando vergonha na cara e vai limpando. Então tem que ser uma coisa em conjunta. Então, isso ele falou. Outra coisa que está aqui o Vinícius, que ficou responsável pelo projeto, a gente vai começar a fazer, depois ele explica melhor, calçadas. Nós não temos hoje uma quadra. Uma avenida inteira que uma pessoa com especial, com deficiência de poder se locomover, a não ser com uma cadeira de roda, possa andar. Então nós temos que avançar nesse quesito. E aí, Zé, eu poderia te falar de 50 reuniões que nós já fizemos. Nós estamos lá ainda discutindo com o Chico Simeão os prédios que não avançou. Ontem recebemos o dono do shopping, que ainda tem questões, demandas para serem resolvidas. Nós estamos discutindo a nova planta genérica, nós estamos discutindo, nesse momento, eu saí lá da prefeitura, agora, o PPA. O que, que é o PPA? É o plano que vai nos dar as diretrizes, o norte, que vai nos dizer o que nós queremos em cima do nosso plano de governo, que ganhou a eleição, o norte para o município de Cascavel para os próximos 4 anos. Esse é o último ano do PPA que foi feito 4 anos atrás. Então nós começamos hoje pela manhã numa audiência pública lá, já tínhamos feito 4 reuniões preparatórias com a equipe nossa, para que a gente possa inserir aquilo que nós prometemos na campanha e discutirmos os próximos 4 anos. O que, que é os próximos 4 anos? É 26, 27, 28 e 29, né? Então é isso aí. O que mais que nós temos aqui? Zé, nós já tivemos na Rural, já protocolamos lá.
Aliás, tem uma enxurrada de mensagens, falador, aqui, os ouvintes querendo saber, e entre elas está dessa da Sociedade Rural do Oeste, se haverá uma outra área, se a Sociedade Rural vai sair daquele local. Ontem até a gente ouviu rapidamente que o Eduardo Sandro nos acompanhou. O Sandro falou da Avenida Carlos Gomes, quando você fez menção, em razão dos problemas, me parece. A gente já falou sobre isso, né? Inclusive aqui com o Sandro Camilo, falando sobre as medidas que estão sendo tomadas. Gente perguntando, vai desembarcar mais secretários do Paranhos? Mas os secretários agora não são mais do Paranhos, são do Renato Silva, porque está nessa atual gestão. Nós já tivemos o Alcione que saiu, temos perguntando se o Camilo sai também.
Sandro.
O Sandro Camilo. Não. O Sandro Camilo pode sair da... Não, pode desembarcar
Zé,
também?
Zé, eu aprendi na vida pública uma coisa, e vou deixar como conselho para quem quer participar dela. A única pessoa que não é demitida... substituída no poder público é quem tem voto. No caso, no passo, o prefeito, que é o nosso comandante, e o vice, que foi eleito na chapa. E os vereadores. Todos os demais que têm cargo comissionado, remunerado, nomeado, são passíveis de demissão a qualquer momento. Então ninguém quer nomear o folador e o folador sair. Isso é ruim para o governo. Os que deixaram o governo O Alcione deixou porque tinha já um pré-compromisso dele sair. Então já tinha novos horizontes, eu acho que já foi convidado aí pela equipe do Moro para fazer o plano de governo, uma coisa assim, já está lá. Né?
Bulgarelli.
O Bulgarelli também tinha um compromisso dele sair, era aí, antecipou 30 dias, que era para fazer nos 100 dias, e a Vanilce, né, que se aposentou, é uma servidora do município de carreira que terminou o tempo dela. Então ela pediu um tempo para ver se vai continuar nos auxiliando. Então foram essas três. Os demais, todos são passíveis de sair e serem demitidos a qualquer momento. Então é aquilo que eu sempre falo. Quem não sai, em hipótese alguma, a não ser que cometa algum crime, é o prefeito. Todos nós, os demais, temos que estar preparados para serem substituídos a qualquer momento.
E isso ninguém... não significa nenhum desmonte, programado.
Nada programado, a máquina Ó, então, nessa linha de raciocínio aqui, nós temos ações em todos os setores. Ó. O terreno da Coavel, que o Vinícius vai falar, aqui o projeto de propriedade rural modelo, a escola rural, mais uma. Nós estamos fechando agora, eu não vou nem anunciar, mais uma baita de uma ação. Resolvemos nesse momento agora, depois de 70 dias de luta, antes na transição nós já começamos a discutir uma empresa que vai se instalar em Sede Alvorada, né? Nós estamos avançando com ações dos deputados federais, nós estamos avançando um projeto lá do mercado municipal, que o prefeito mandou fazer um estudo para a gente contratar o projeto. Nós estamos discutindo lá no aeroporto, as taxiways, aeroporto de carga, as melhorias do aeroporto, né? Nós já fizemos gestão com o governo do estado para o SEASA, é uma reforma total lá, um investimento de mais de 4 milhões. Hoje existem cinco grandes SEASAs no Paraná, e Cascavel é um deles, e é sócio, mesmo minoritário, do governo do estado, mas ele é sócio. Então nós já tivemos uma conversa com o Éder para que a gente faça uma revitalização lá, né? A questão da rural, já falei, do decreto, tem projeto.
Aí do decreto, o conselho vai discutir, o conselho da Sociedade Rural do Oeste. Já tem uma área mais ou menos definida para essa troca?
O que nós precisamos, Zé, Nós protocolamos, através de uma determinação do prefeito Renato, um pedido para que a gente possa discutir a cessão de uso que foi feita através do decreto lá de 1982. De toda aquela quadra hoje, são aproximadamente 128 mil metros quadrados. Lá tem quatro donos, eu diria assim. A rural tem uma parte que já está no nome dela, ponto. A rural tem uma cessão de uso de uma outra parte. O governo municipal, a prefeitura, o povo, é dono de uma outra parte, que mesmo que tenha sido doado, foi redoado para a prefeitura para buscar recursos. Aquele salão grande, salão verde, que nós chamamos à esquerda, quando você entra na rural, era espaço da rural, foi devolvido para o poder público, captado dinheiro e foi feita aquela construção. Então hoje, quem toca aquele espaço é a rural, mas aquilo é do povo de Cascavel. E tem três terrenos de terceiros lá. Então esse imbróglio jurídico, depois da resposta da diretoria da Rural, a gente vai avançar através de uma comissão temática para discutir e dizer qual será o destino da Rural e o que o governo municipal quer fazer lá. O que o prefeito Renato quer é fazer lá, caso haja esse entendimento com a Rural, um centro de convenção.
E uma arena multiuso?
Depende a concepção do tamanho que vai ser o centro de convenção. Por quê? O que preconiza a lei? Para cada método de construção e um volume de cidadão que vai frequentar, tem que ter um estacionamento. Numa prévia que nós já pedimos levantar, nós precisamos ter um estacionamento para aproximadamente 2 mil veículos. 2 mil veículos significa, no mínimo, 60 mil metros quadrados de área estática para estacionamento. Então, nós temos que primeiro respeitar o tempo que a rural vai ter para nos responder. E, na sequência, aquilo que nós vamos fazer depois juntos, rural e o poder público. E aí vai, Zé. Aí nós temos lá Hospital Policlínica, que está quase concluindo o projeto, que é o PAC-1. Já concomitante com o PAC-1, já entrou o PAC-2. Nós já estamos discutindo novas ações do governo. Vem aí uma vasta linha de discussão, mudanças na área, todas nós temos atentos. E aí vai, revitalização do lago total, que vai ser licitado agora, meio ambiente, né? O prefeito já pediu para fazer um novo lago, um estudo para um novo lago, aqui na saída para Toledo. Aí, viaduto do Cascavel Velho, que estava travado do DENIT, já conseguimos sair do DENIT, agora está no DR, para a gente finalmente resolver esse imbróglio. O dinheiro já está depositado na conta. O governador Ratinho Júnior, através da interseção do prefeito Paranhos ainda, ele conseguiu fazer isso. Revitalização total da rodoviária, nossa. Olha, estava lá o projeto lá tinha problema. Por quê? Como vai ser uma revitalização, os contratos dos permissionários estão vencidos, tinha que fazer uma lei. Essa lei foi publicada no diário hoje, mas são 60 dias de conversa com a Transitar, com o Sandro, entendeu? E aí vai, bombeiros, não vamos ter mais taxa de bombeiro ano que vem. Caiu, quem vai pagar a conta do bombeiro? Hoje nós temos o melhor bombeiro do Paraná. Eu diria que hoje a nossa estrutura de bombeiro aqui, com os três postos e mais o comando regional, é o melhor bombeiro do Paraná. Graças a quem? Graças ao cidadão cascavelense, que sempre contribuiu, e porque contribuiu, nós passamos hoje cerca de 4 milhões, 5 milhões por ano para o bombeiro, e ele se equipa, ele consegue ser bom. Dentro do bombeiro, nós temos lá o CIAT, que é só em Cascavel e Curitiba, que ainda tem, mas que são R$300 mil por mês que são gastos. Concomitante a isso, nós tivemos também a eleição do CONSAMU. Esse CONSAMU que teve uma nova eleição, teve um novo prefeito que vai mandar, são 83 milhões que nós repassamos ao CONSAMU para fazer a gestão da UPA da Tancredo, para fazer a gestão do Hospital de Retaguarda, entre outros. Ontem, essa semana aí, tivemos a eleição do SISOP. Então isso tudo demanda lá da Casa Civil tempo e orientação para que o prefeito possa ir embasado. Então ninguém está lá, Zé, e como o rapaz aí escreveu, olha, estamos comendo mosca. Não, nós estamos matando mosca, e todos os dias muitas moscas, porque eu aprendi uma coisa com o prefeito Paranhos, um dia que ele me falou, Folador, se você deixar acumular um problema hoje, amanhã vai ter o problema de hoje e o de amanhã. Então todos os problemas que passam têm que ser resolvidos. É por aí, Zé. Daí tem mais uma pleia de coisa aqui que concomitante com o decorrer da entrevista, a gente vai levantando e vai falando.